Então, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, e aqui uma deferência especial aos representantes do SINFAP, do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, a quem eu naturalmente agradeço a vossa disponibilidade, dizer-vos que o vosso pedido de audiência foi aceito por todos os partidos. O formato que temos previsto para este tipo de audiências é uma intervenção inicial por parte da entidade, seguindo-se depois uma ronda de intervenções por todos os grupos parlamentares, onde algumas questões podem ser suscitadas e, portanto, depois cabe novamente ao SINFAP fazer uma intervenção final para dar resposta às questões e também para deixar a informação que bem entenderem. Esta intervenção inicial por parte da entidade tem uma duração de 10 minutos. Iria pedir que esses períodos temporais fossem cumpridos. Nas rondas, cada partido terá 4 minutos para a sua intervenção. A intervenção final da entidade será de 8 minutos. Sem mais delongas, passo a palavra ao sindicato. Faz favor.
Obrigado,
Sr. Presidente. Pedia só que se identificassem.
Ah, sim. O meu nome é Alexandre Carvalho, sou Presidente do SINFAP. Saúdo-vos a todos de igual forma. E agradecemos por estar aqui a falar de uma carreira que é importantíssima para aquilo que é as questões das áreas classificadas em Portugal, que são os vigilantes da natureza, e que de todos os governos que temos visto atualmente a passar em Portugal, todos têm esquecido desta questão. Eu faço só aqui um reparo, depois dou aqui a palavra ao coordenador do setor, que é vigilante da natureza, e ele melhor do que eu para falar sobre isso. Mas eu queria fazer aqui uma denúncia a esta Comissão de Ambiente, até porque no próximo mês, 17 de julho, vai fazer um ano em que o SINFAP denunciou a situação das berlengas, da Reserva Natural das Berlengas, sem condições para os vigilantes que estão lá o ano inteiro, em que a luz provém de um gerador. Portanto, o antigo secretário de Estado dizia-nos que tinha feito um grande investimento nos painéis solares que estavam na ilha, na parte dos pescadores, mas continuamos a ver um ano depois os trabalhadores ligados ao gerador. Portanto, uma hora de manhã, uma hora ao almoço, uma hora ao jantar. Portanto, isto não são condições dignas de trabalhadores que estão o ano inteiro a preservar a Ilha das Berlengas. E, por outro lado, também a situação do transporte dos mantimentos, que o ICNF comprou uma moto sem potência. Portanto, 50 quilos de mantimentos têm que ser feitos às costas ou através da boa vontade dos faroleiros. Portanto, isto tem que ser denunciado, até porque mudámos o governo. Portanto, não é uma questão de governos, é uma questão, sim, daquilo que é o ICNF e aquilo que é feito com o dinheiro do Berlengas Passe. Portanto, há dinheiro. Portanto, não entendemos como é que estes trabalhadores estão nestas condições. Está bem? E aqui deixava-vos o alerta para que, no âmbito do trabalho da Comissão de Ambiente e Energia, pudessem ir visitar as berlengas. Pode ser que com a vossa força e com a vossa visita as coisas fiquem resolvidas. Está bem? Agradeço. Portanto, passo aqui a palavra ao David.
Ora, bom dia a todos. Saúdo também. É com muito gosto estar aqui. É a primeira vez que cá venho. Sou vigilante da natureza 22 anos, portanto estou no início ainda da tabela remuneratória. É completamente desgastante e infeliz que me sinto ao fim destes anos todos e não ter tido o reconhecimento por parte de quem nos governa. A última revisão da carreira, ou seja, a União, foi em 99, através do Decreto-Lei 470. A partir daí surgiu a Lei 12A, que fez a unificação das carreiras, e no artigo 101, o célebre artigo 101, dizia que as carreiras especiais, como é a carreira de vigilante da natureza, inerente às suas características e todas as competências que os vigilantes da natureza têm, tinham 180 dias, o Estado português tinha 180 dias para fazer a revisão dessa carreira. Isto foi feito em 2008. Estamos em 2024. Promessas. Já todos nós assistimos por os vários governos que por aqui passaram, com a esperança, sempre à luz ao fim do túnel, de todos os vigilantes que desempenham com grandeza estas funções, defender a conservação da natureza, a floresta, o bem-estar animal, os recursos hídricos e o ordenamento do território. Esperam ansiosamente, ao longo destes anos todos, que a revisão da carreira se faça. Também a revisão da portaria do fardamento foi executada em 2011, portanto, passados estes anos todos, os materiais que lá vinham previstos foram completamente ultrapassados, as condições em que os vigilantes da natureza trabalham nos vários locais do país, sejam elas no ICNF, CCDRs e na AP, porque é os sítios onde existem os vigilantes da natureza, já sem falar nas ilhas Açores e Madeira, que todos gozam da mesma legislação, salvo exceção da Madeira, que fizeram uma revisão da carreira à parte de todos. Não sei se qual a legalidade que isso acarreta, mas duvido que isso tenha sido feito de forma legal. Nós também vimos aqui pedir o aumento do subsídio de risco, que temos direito e temos tido direito ao longo destes anos todos, mas que, inerente às funções que fazemos, não se justifica o perigo que andamos, a falta de uso e porte de arma que nos prometeram no célebre 470, que nunca foi entregue nem foi dado aos vigilantes da natureza como forma de dissuasão e defesa, porque andamos, como devem saber, grande parte do tempo na floresta, nos terrenos insolos, sem ninguém por perto, à mercê de quem queiramos. Outra das coisas que nós viemos reivindicar, que na revisão da carreira e quando fiz o acordo com o Estado, era aos 55 anos, foi largamente ultrapassado, agora estamos no regime geral, mas nós, como a função de vigilante da natureza é uma função de desgaste rápido, nós queremos também, como as outras forças de segurança e carreiras que se equiparam aos 60 anos. Parece-me que seja uma coisa fácil de resolver e que seja de justiça.
Muito obrigado. Eu pergunto se tem mais alguma informação nesta parte inicial, se não, passamos de imediato aqui à ronda pelos partidos. Eu devo informar que, no decorrer da audiência, e eu próprio vou ter que me ausentar, mas a presidência será assumida pelo seu primeiro vice-presidente, o seu deputado Pedro Vaz, e, portanto, não se admirem se eu a meio sair, mas depois volto, é uma reunião dos presidentes de comissão. Também aproveitar esta oportunidade para explicar que no final de tudo isto, depois, mediante a discussão que tiver lugar, o trabalho da Comissão, de certa forma, termina, mas depois cabe aos partidos, até sabendo que esta audiência é completamente gravada e todos os seus conteúdos estão disponíveis para toda a gente, cabe aos partidos presentes, eventualmente, encetarem iniciativas legislativas. Pronto, isto é só para nós ficarmos aqui todos a saber como é que tudo isto se processa. Sem mais delongas, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, na pessoa do Sr. Deputado João Antunes Santos. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, digníssimos representantes do SIMFAP, sejam muito bem-vindos. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queremos naturalmente agradecer o vosso pedido de audiência. É nosso dever e é a nossa missão receber-vos aqui e estar disponíveis para ouvir aquilo que são as vossas reivindicações, porque também são são os resultados dessas discussões que podem naturalmente consubstanciar aqui contributos úteis para aquilo que é a nossa atividade política e parlamentar e que pode, como o Sr. Presidente disse bem há pouco, pode levar a que os partidos se mobilizem e se motivem a fazer aqui iniciativas legislativas que vão ao encontro das vossas expectativas. No caso em concreto, as reivindicações que aqui nos trazem são subejamente conhecidas, são legítimas, e a verdade é que neste início de legislatura têm sido muitas as entidades, muitas as classes profissionais que têm procurado a Assembleia da República, nomeadamente as várias comissões e os grupos parlamentares, na expectativa de verem resolvidas algumas das suas reivindicações, muitas delas com muitos anos, e isso é positivo, significa que efetivamente a sociedade, as classes profissionais, os sindicatos, as entidades acreditam que efetivamente este governo pode fazer a diferença, pode resolver muitos dos problemas, e às vezes até ficamos com a sensação que parece que nos últimos anos o país esteve um bocadinho em suspenso, porque de repente todas as reivindicações, todas as pretensões, todas as causas com muitos anos, de repente caíram aqui todas e de repente parece que a Assembleia da República, e neste caso o Governo, tem esse peso acrescido de um dia para o outro ter que resolver aquilo que durante muitos anos não foi resolvido. Mas aqui neste caso temos que olhar para todo o setor, e aqui eu falo em setor também associando um bocadinho à componente da proteção civil, porque se nós associarmos as vossas reivindicações àquilo que são as reivindicações do setor da proteção civil, o que não falta aqui são injustiças. E falo-vos em concreto da parte dos bombeiros. Nós temos bombeiros chapadores, temos bombeiros que integram as equipas de intervenção permanente, temos assalariados das associações humanitárias, e o que não falta aqui são desigualdades entre pessoas que ao final do dia fazem efetivamente a mesma coisa. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que efetivamente existem aqui muitos desafios a que o novo governo tem que dar resposta, e neste setor também, este setor também não é exceção. No caso em concreto, dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PSD está bastante à vontade neste tema, porque na legislatura passada apresentámos, os deputados que estavam em funções apresentaram, um projeto de resolução, que certamente vocês conhecem, que intitulado, passo a ler, recomenda ao Governo a valorização e dignificação dos chapadores florestais. E concluía dizendo, propondo a integração de todos os chapadores florestais que trabalham para empregadores públicos na carreira de chapadores bombeiros florestais e a promoção da negociação entre os sindicatos e as entidades empregadoras privadas do setor, por forma a alcançar um acordo coletivo de trabalho que valorize os chapadores florestais. Isto aqui, obviamente, não vai diretamente ao encontro das vossas expectativas, mas é para perceberem que este setor, esta área, tem sido uma preocupação para o PSD. E posso-vos dizer que, no caso em concreto, e certamente vocês conhecem ou conheceram ou tiveram acesso ao programa eleitoral que foi eleições, que depois conduziu ao programa de governo do atual governo, posso-vos dizer que no atual programa de governo consta o seguinte: rever a carreira dos vigilantes da natureza, assim como valorizar a carreira de sapador florestal. Portanto, não sei se vocês conhecem, certamente conhecem esta pretensão, esta medida que constava no programa eleitoral da Aliança Democrática e que agora consta no programa eleitoral, no programa do Governo, e portanto, havendo este compromisso da parte do Governo, nós estamos certos, nós Grupo Parlamentar do PSD, que com o nosso contributo, com o contributo da Assembleia da República e com esta vontade manifesta no programa do Governo, estamos certos que trabalharemos para encontrar soluções que possam ir ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os representantes do SIMFAP. Em primeiro lugar, destacar a importância que também o Partido Socialista tem dado àquilo que são as áreas e os instrumentos e medidas de política associados à proteção da natureza. Claramente, não se trata só daquilo que é a preservação e a conservação de determinados habitats, mas também a forma como se garantem e se associam recursos humanos a essa mesma proteção. No que concerne à carreira, eu, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, embora aquilo que o deputado do PSD tenha apresentado não se dirija precisamente àquilo que aqui foi falado, mas claramente aquilo que podemos dizer é que basta já aproveitar aquilo que é um projeto de resolução, trabalhá-lo durante um mês e meio a dois meses e transformar isto num projeto de lei para que, de facto, os problemas possam ser absolutamente resolvidos e começarmos de forma ágil, rápida e naquela tónica dos 60 dias tudo começar a parecer resolvido para que possamos começar a ter a resolução destas soluções. O Partido Socialista não pode, mesmo estando na oposição, dissociar-se de um exercício de responsabilidade, estaria contra aquilo que é a minha gente enquanto ser humano, enquanto gestor público durante os últimos 16 anos, dizer que podemos assumir tudo aquilo que são as reivindicações dos últimos tempos e que têm chegado a esta casa. Mas, no entanto, achamos que é com algum espírito de coerência que devemos olhar para aquilo que são as reivindicações, nomeadamente dos guardas florestais, associados a cada uma das entidades públicas, as CCDRs, a APA e o ICNF, e perceber de que forma somos capazes, dentro daquilo que é o momento em que vivemos, a partir da oposição, conseguir introduzir e, de acordo com aquilo que é a racionalidade, não só do Governo da República Portuguesa, que é governado pelo PSD, mas também associar isto àquilo que é um momento também de enquadramento orçamental junto das instituições europeias. Esta é a posição do Grupo Parlamentar em relação a esta questão. Com toda a certeza percebemos que há questões, nomeadamente de caráter técnico, onde a forma como o ICNF pode, de forma simples, melhorar aquilo que são as condições de trabalho, nomeadamente nas berlengas, como aqui foi apresentado, que nos parece que deve ser alvo de um inquérito ou de uma pergunta parlamentar ao próprio ICNF em relação a essa matéria, mas com toda a certeza o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de forma responsável e enquadrando aquilo que é toda a dinâmica de reivindicações em diferentes áreas, enquadrar e perspectivar aquilo que é a posição dos guarda-florestais também nesta reivindicação. Não seria justo, nem seria sério da minha parte, vir aqui dizer que iniciaríamos de um momento para o outro quando durante os últimos 8 anos existiram coisas que não foram feitas. No entanto, sabemos bem a disponibilidade económica que o Governo tem e perceber e enquadrar isto num panorama geral onde diferentes carreiras da posição pública devem ser analisadas. Aquilo que vos posso dizer é que dentro desta racionalidade que temos mantido, e alguns membros da Comissão de Ambiente sabem bem a forma como o PS olha para estas questões, estamos disponíveis para fazer um debate sério, honesto e enquadrado dentro daquilo que é esta revisão geral que as carreiras públicas merecem e devem ter à escala nacional, no sentido de continuarmos a proteger as instituições públicas. É o que me oferece dizer e com toda a certeza, se existirem mais alguns dados técnicos associados a problemas de operacionalidade, estaremos disponíveis para os acolher e pensar neles em sede do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar também o SINFAP, começando por elogiar o trabalho de um sindicato que regularmente se faz presente na Assembleia da República, em reuniões com o Grupo Parlamentar do Chega, mas com as demais forças políticas também, e que, de facto, não tem deixado para trás as várias reivindicações de todos os trabalhadores que trabalham na área da proteção civil, do ambiente, das florestas, e por isto dar nota de que o Grupo Parlamentar do Chega deu entrada ontem de um projeto de lei para que o pessoal da carreira de guarda florestal esteja integrado na carreira militar à semelhança dos demais militares da GNR, reconhecendo que estamos neste momento a fazer um processo de revisão dos suplementos remuneratórios para as forças de segurança, no qual incluímos a GNR também, e era uma boa oportunidade aqui de apelarmos ao partido do governo e às demais forças políticas para não permitirem que se construa uma nova injustiça, garantindo que este suplemento é revisto para todos, mas que o pessoal da carreira de guarda florestal fica esquecido. Portanto, vamos a tempo de travar uma injustiça de acontecer e deixo aqui este apelo, aproveitando a presença do SINFAP. Mas também não posso deixar de dar nota de que é lamentável perceber que um ano depois, há um ano recebemos algumas imagens deste sindicato sobre aquilo que é a realidade das berlengas, uma realidade que foi entregue ao Sr. Ministro do Ambiente o ano passado e, portanto, percebemos que um ano depois praticamente nada mudou na vida daqueles trabalhadores e na realidade das berlengas. Isto é absolutamente lamentável. O sindicato denunciou, houve um grupo parlamentar que entregou estas imagens que trago aqui comigo a uma pasta ministerial, neste caso encabeçada pelo Sr. Ex-Ministro Eduardo Cordeiro, e infelizmente nada mudou na vida destes trabalhadores. E eu diria até que provavelmente nada mudou também, por exemplo, nas instalações da delegação de Viseu do ICNF, que à data nos fizeram chegar várias imagens onde se vê claramente que nem os espaços são higienizados e, portanto, estes trabalhadores acabam por ter que se sujeitar a condições absolutamente precárias e indignas. Isto parece-nos uma profunda incoerência, porque todos os grupos parlamentares diariamente fazem grandes odes ao ambiente e à conservação da natureza, mas depois quem está no terreno a garantir que o ambiente é preservado e que temos recursos que são passados de geração em geração é o parente pobre desta agenda. Portanto, de que é que nos serve estarmos aqui de fato e gravata a dizer que queremos conservar o ambiente, mas depois quem está no terreno não tem materiais primários para poder exercer as suas funções. E neste sentido acho que também era importante dar nota de que o Grupo Parlamentar do Chega nos vários orçamentos de Estado apresentou desde o reforço de meios de recursos humanos para a contratação de mais vigilantes da natureza, algo que nos é dito diariamente de que os meios humanos disponíveis não são suficientes para todas as áreas de conservação necessárias, desde também o reforço de meios materiais dos vigilantes da natureza, porque infelizmente existem falhas tão primárias ao nível, por exemplo, das viaturas, ao nível, por exemplo, dos fardamentos, ao nível, por exemplo, dos materiais necessários para a execução das tarefas. E que, infelizmente, todas estas propostas de elementar justiça foram sempre chumbadas por preconceito ideológico, porque parece mal aprovar uma proposta do Partido Chega. perdem, de facto, as populações no terreno que querem ver as suas áreas naturais conservadas e perdem os trabalhadores que continuam, infelizmente, a ver as injustiças serem proteladas e alargadas de ano após ano. E por isto dizer que, infelizmente, o ano passado apresentámos, então, uma proposta de revisão da Carreira Especial de Vigilante da Natureza e a criação do Corpo Nacional de Vigilantes da Natureza, como a legislatura que terminou da forma que sabemos esta iniciativa que tocou, mas o Grupo Parlamentar do Chega assumiu hoje o compromisso público de voltar a submeter a sua proposta, pedindo até ao SINFAP contributos e colaborações para que a proposta vá de facto ao encontro das necessidades dos vigilantes da natureza, porque aquilo que é incompreensível é que 14 anos depois não tenha existido uma única revisão, uma única atualização que vá ao encontro das necessidades. Sabemos que ao longo dos anos as tarefas foram alargando, os vigilantes da natureza foram ganhando mais e mais competências, mais e mais responsabilidades, e vou mesmo concluir, Sr. Presidente, peço desculpa, mas infelizmente a remuneração salarial não acompanhou esse aumento de responsabilidades, infelizmente os meios materiais não acompanharam esse aumento de responsabilidades e isso é uma profunda injustiça e, portanto, saudando uma vez mais este trabalho do SINFAP, que é transversal a todas as cores políticas, mostramos a nossa disponibilidade para continuar a colaborar por quem realmente faz a conservação da natureza avançar no nosso país, que são os trabalhadores no terreno e não os políticos engravatados com discursos hipócritas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu daria agora a palavra ao SINFAP, presumo que ao seu Presidente, para uma intervenção final de até 8 minutos.
Pronto, agradeço a todos, vou por pontos. Ao Grupo Parlamentar do PSD, estamos a falar de vigilantes da natureza. Nós já pedimos audições a outras comissões onde podemos falar dos guardas florestais, dos sapadores florestais e também dos bombeiros voluntários. Portanto, se nos quiserem ajudar a ir a essas comissões, agradecemos, porque efetivamente mandámos os pedidos, mas até à data ainda não temos resposta, portanto, contamos com o vosso apoio nessa matéria. Conhecemos o programa do Governo e saudamos esse programa, não é? Porque tem uma proposta que é fundamental, que é a revisão da carreira dos vigilantes da natureza, e isso tem que ser feito. A revisão da carreira, portanto, isso tem que ser feito, é urgente, é aquilo que nos traz aqui hoje, e esperamos que tenham essa disponibilidade de tirar essa proposta do programa de governo e aplicá-la, não é? Porque já andamos aqui há 14 anos, nós não, eu não, mas os meus colegas andam aqui há 14 anos a bater sempre nisto, na revisão. Há propostas, há resoluções, é verdade, mas não passam de resoluções. Exato, é muita promessa política, mas depois na execução não é nada. E isto em termos orçamentais, se calhar é 1% do orçamento do Estado. Não é? Porque estamos a falar de 200 vigilantes e cada vez são menos, porque os vigilantes da natureza não têm revisão da carreira, logo não é atrativo ser vigilante da natureza. Não é? É porque depois, exato, trabalham com ordenado mínimo, numas funções que se não fazem eles, ninguém faz. Não é? Portanto, nós estamos a falar de áreas classificadas, onde, por exemplo, agora eu faço muita festa com a questão do lince ibérico, já não está em vias de extinção, mas esse papel tem que ser dado aos vigilantes da natureza, que estão lá. Não é? Portanto, se a gente não faz aqui uma revisão da carreira dos vigilantes da natureza, não dá condições de trabalho aos vigilantes da natureza, não dá um suplemento de risco adequado às suas funções, posso-lhe garantir com toda a certeza que daqui a 5 anos não há vigilantes da natureza. Isto é um facto. Ou seja, o vigilante da natureza entra em vias de extinção, e isto é preocupante. Okay? Para falar ao Sr. Deputado do PS... Existe uma proposta, ou segundo consta, havia uma proposta do antigo Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas sobre a questão da revisão da carreira. Aliás, isto foi dito num Global Rangers nos Açores o ano passado, que ia ser feita essa revisão da carreira. Portanto, nunca foi feita, nunca avançou. Portanto, gostávamos de saber o porquê, gostávamos de saber se efetivamente existe essa proposta e trazê-la à negociação com os sindicatos, não é só com o SINFAP, mas com todos os outros. Portanto, é fundamental começarmos a deixar um pouco aquilo que são as políticas, são os programas e colocarmos a investir aquilo que são os trabalhadores. Porque é isso que nós estamos aqui a fazer. Nós todos somos trabalhadores e queremos ver aquilo que é a nossa valorização. E depois outra coisa que é, a União Europeia impõe ao governo português as questões da conservação da natureza. Portanto, se nós não temos lá trabalhadores, estamos aqui em cumprimento face àquilo que são as normas europeias. Portanto, é muito importante que se comece a olhar efetivamente para as questões que são do trabalho, dos trabalhadores, da valorização dos trabalhadores. E depois também falou aí a questão do ICNF. Nós não compreendemos como é que um instituto público, onde há milhões de euros investidos, não é? Sobretudo para a área do fogo, que é uma coisa que nos choca, não tenha uma verba acoplada à conservação da natureza e permite que estes trabalhadores andem vestidos à Decathlon. Têm que comprar o fardamento do seu bolso. Isto é triste. Não há botas. Eu conheço vigilantes da natureza sem uma peça de roupa. Como é que se identificam perante uma pessoa? À civil? Isto não é a imagem que nem o ICNF, nem o Governo, nem nós todos queremos passar dos vigilantes da natureza. Portanto, nós gostávamos de saber que medidas é que estão a ser feitas, porque já perguntámos isto ao Conselho Diretivo do ICNF, mas não temos resposta, que medidas é que estão a ser feitas para regularizar estas situações. Também como medidas é que estão a ser feitas para aplicar a medicina no trabalho aos trabalhadores, porque nós exigimos muito ao privado, mas depois não cumprimos no setor público. A lei é só uma. Portanto, nós assistimos a trabalhadores há 20, 30 anos no Instituto sem medicina no trabalho. Isto é muito grave. Portanto, isto tem que ser corrigido imediatamente, não é? E depois dizer-lhe que... a outra questão é as viaturas. Faltam viaturas também. Lá, mais uma vez, pós-fogos, há tudo, não é? Há carros, há VSIs, há tanques, há tudo e mais alguma coisa. Para a conservação da natureza, muitas vezes nem um orçamento para a reparação das viaturas há em tempo útil. Não é? Têm que andar a favores ou com carros a cair de podre porque não têm carros novos. Portanto, isto é preciso resolver. À questão da sua deputada do Chega, agradecemos as suas palavras. O SINFAP é isso mesmo, é um sindicato que trabalha com todos na busca daquilo que é a resolução para os trabalhadores, é isto que nos preocupa. Dizer-lhe só uma coisa, que com a força do SINFAP nós conseguimos mudar as instalações em Viseu, portanto a informação que prestou aqui está errada, essa situação foi toda regularizada, faltando sim a questão das berlengas. Mas eu posso lhe dar aqui outro exemplo, que é as questões de ceia. Na delegação de ceia, os vigilantes da natureza mudam de roupa no mesmo sítio onde almoçam, onde fazem as suas refeições. Portanto, isso é muito mau. Não é? Portanto, nós não temos um sítio onde aqueles vigilantes possam mudar de roupa sem ter que estar a incomodar quem está a almoçar. Portanto, isto é triste, é deprimente e revolta-nos imenso porque andamos lá, os meus colegas são vigilantes da natureza, estou na mais na parte da floresta, mas revolta-nos imenso saber que há verbas acumuladas no Orçamento de Estado e depois essas verbas não chegam efetivamente à resolução daquilo que é, de que é o trabalho prestado. Do outro lado da questão do compromisso para o projeto de lei, agradecemos e esperamos que outras forças políticas o façam, não é? E que se compile tudo naquilo que é um único projeto de lei uniforme e com propostas não só do SINFAP, mas também de outras estruturas sindicais, porque é muito importante ouvirmos outras estruturas sindicais, até porque isso traz mais compromisso e o reforço daquilo que é a proteção dos trabalhadores, e é isso que nós queremos, é aquilo que nós alavancamos aqui todos os dias. E pedir-vos, por último, que deixem de lado um pouco aquilo que são as políticas do Partido A, do Partido B, e se foquem naquilo que é a revisão da carreira. Portanto, se for neste governo, tanto faz, se for para o próximo... Ou seja, nós queremos é que alguém pegue naquilo que é a revisão da carreira e a aplique. Com propostas do SINFAP, com propostas de outros sindicatos, não interessa. Aquilo que nós queremos é, efetivamente, mudar as questões dos trabalhadores. Portanto, já está na hora, acho que ninguém quer mais esperar 14 anos e ninguém quer ver uma profissão tão nobre como os vigilantes da natureza desaparecer por inação política. Obrigado.
Como o nosso Presidente disse há pouco, a iniciativa política e legislativa está nas mãos dos grupos parlamentares. Nós agradecemos muito o facto de terem vindo aqui apresentar o vosso testemunho, manifestando as questões que vos preocupam, algumas mais estruturais que têm a ver com a questão da valorização da carreira em si, das valorizações remuneratórias, outras que têm a ver, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, é uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, porque na tentativa de criarmos uma agenda comum da nossa comissão, houve uma proposta do grupo parlamentar do Chega de visitarmos as berlengas ou de passarmos um dia com o SINFAP. Tendo cá o sindicato, poderia ser uma oportunidade de discutirmos essa matéria, mesmo que seja depois no final da audição, e tentarmos articular, visto que também houve abertura nesse sentido, para conhecermos no terreno aquilo que é a realidade destes trabalhadores. Obrigada.
Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Por acaso, eu agradeço a intervenção da deputada Rita Matias e estava precisamente a pedir à Mariana, à nossa assessora, para fazer essa proposta à Comissão. E não era, eu até ia propor uma coisa, se me permitissem, já agora, e que seja verbal, que é a possibilidade de criarmos uma equipa dentro da Comissão de Ambiente que possa vivenciar esta experiência daquilo que é o trabalho dos vigilantes da natureza nas berlengas. Em vez de irmos de fato e gravata, podemos mesmo levar uma roupa mais descontraída, mesmo que seja da Decathlon, e fazer esta experiência.
Não sei se o grupo parlamentar...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É só dizer que, se calhar, na próxima reunião do mês de coordenadores, definirmos isso.
Okay. Eu acho que pode, pela vontade manifestada pelos diversos grupos parlamentares, presumo que iremos agendar brevemente uma visita então às berlengas e que a reunião da mesa e de coordenadores será o espaço ideal para tratar desse agendamento. Para concluindo, agradecer, voltando a reafirmar a iniciativa que cabe agora aos grupos parlamentares, há questões que são, obviamente, de foro legislativo e que passam por esta casa, também pelo governo. Levantaram aqui também algumas questões que, infelizmente, se calhar não deviam ser discutidas, mas eu percebo a denúncia e a vontade de dar o testemunho, que são questões que deviam ser resolvidas, e presumo que deveria haver estas condições para, dentro das próprias entidades públicas, se resolver, nomeadamente estas questões que estamos a falar de instalações e de acomodação de trabalhadores nas próprias instalações que foram aqui referidas. Mas, em todo o caso, esta é a Casa da Democracia, agradecemos muito a vossa disponibilidade e dar por encerrada esta audiência. Muito obrigado. Okay.